né, a queda do PIB que a gente vai ver devido à contração do lado monetário, né?
As empresas que a gente cobre reportaram os resultados mais altos da história.
O juro na ponta para concessão de crédito de veículos já subiu bastante, tende a subir mais.
O valuation de Usiminas apresenta um ponto de entrada interessante.
O que, que de repente pode derrubar aí a sua projeção? Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Talvius. E antes de começar, eu deixo o convite para você também nos acompanhar no Instagram, @talvius, onde a gente publica vários conteúdos complementares aos episódios, e também no Telegram, onde a gente disponibiliza praticamente todos os relatórios, tanto aqui de Equity Research quanto da área de pesquisa econômica. Bom, no último episódio, o primeiro desse ano, a gente falou bastante sobre o cenário macro e a ideia hoje é entender no detalhe as perspectivas para crescimento e atividade econômica. Desde o ano passado, a gente já tinha projetado uma contração do PIB, mas a gente vai discutir aqui os principais motivos para essa visão mais cautelosa que a nossa equipe de pesquisa macro carrega hoje. Em paralelo, a gente vai falar também sobre commodities, um dos setores aí mais relevantes para a nossa economia e também um dos mais representativos quando a gente olha para o índice Ibovespa. Participam desse episódio comigo o Luca Barbosa, que é economista do Itaú Unibanco, e o Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose do Itaú BBA. Daniel, Luca, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Um prazer estar aqui com você novamente.
Fala, Marcelo. Daniel, prazer estar aqui.
Boa, prazer é nosso. Começando com você, Daniel, acho que antes de abordar com mais detalhes os temas que eu coloquei lá na abertura, queria só te perguntar e pedir para que você comente um pouco o impacto dessas fortes chuvas que a gente teve na semana passada para os players de mineração, siderurgia. Há uma preocupação em relação à guidance dessas empresas para 2022 ou foi um impacto realmente pontual?
Pois é, Marcelo. A gente está acompanhando com atenção os desdobramentos dessas chuvas fortes que têm atingido o estado de Minas Gerais mais recentemente, como vimos, impactando parte importante da produção de minério de ferro das empresas como Vale, CSN, Usiminas. Todas elas, Marcelo, anunciaram no dia 10 de janeiro que iam interromper a produção de minério de ferro nas minas no estado por questões de segurança, né? Há desafios aqui relacionados tanto às operações de mina quanto às operações de transporte desse minério até o porto. Então a opção realmente foi por uma interrupção temporária. Nas nossas contas, a cada 15 dias de paralisação, a Vale perderia cerca de 3 milhões de toneladas de produção, a CSN 1 milhão e 400 mil toneladas, a Usiminas 350 mil toneladas. Então, assim, não é algo super, super material por enquanto, tá? Mas, evidentemente, se as operações demorarem muitas semanas para voltar, aí o impacto poderia ser um pouquinho mais significativo. Então, aqui não tem jeito, a gente tem que acompanhar de perto os próximos eventos com atenção.
Perfeito. Bom, Luca, agora voltando mais para a pauta principal aqui, desde o ano passado a gente vem projetando um PIB negativo para 2022, o mercado estava mais positivo, mas aos poucos a gente tem visto uma convergência desse consenso, talvez migrando mais para o campo negativo também. Então, queria entender quais são os motivos que explicam essa nossa visão aí não tão positiva.
A principal razão para a gente estar projetando uma queda do PIB em 2022, ela tem a ver com a taxa de juros em níveis elevados, né? O Banco Central está promovendo aí um processo de ajuste na política monetária para estar levando uma taxa de juros para um nível significativamente contracionista, nas palavras dele, e a gente concorda com isso. A gente acha a projeção é Selic em 11,75, dá um juro real bastante elevado em relação à média recente no Brasil, e a gente acha que deve ter um efeito no crédito, né? Nas novas concessões de crédito devem ter alguma contração. Então, esse é assim, tem vários fatores que afetam o PIB, o cenário global, o crescimento global tende a ser relativamente ok esse ano, não é isso que está gerando queda de Brasil. Tem algum estímulo fiscal vindo dos governos regionais, tá? Governo federal tem esse programa de auxílio de auxílio para a população de baixa renda, mas já vinha com esse programa no ano passado, né? Então não tem estímulo fiscal vindo do governo federal, mas tem dos governos regionais, e isso tende a atenuar um pouco a queda do PIB que a gente vai ver devido à contração do lado monetário, né? Então não são todos fatores negativos, tá, para PIB esse ano, mas o fator política monetária, juro alto e contração no crédito, a gente acha que ele é relevante, e por isso a gente acha que o PIB cai 0,5%, mas também não acha que tem uma queda muito maior do que essa, né? Não é nossa visão que o PIB vai cair 2, 3%. Então é uma queda mais gradual do que a gente viu em outros ciclos, né? 2015, 2016, ali, por exemplo, o PIB teve quedas mais fortes, porque teve outros fatores, né, além do juro elevado, gerando queda do PIB. Esse cenário é um pouco mais diferente agora, tá? E assim, na margem, a gente está ganhando conforto com essa visão, porque exatamente o fator que é o fator que vai gerar queda de PIB na nossa visão, que é crédito, né, ele começou a cair nos últimos meses, né? Você olha concessões novas de crédito, principalmente para pessoa física, tá? Concessão de crédito consignado, crediário, veículos e pessoa física habitacional estão começando a cair. A alta da taxa de juros está começando a bater no juro na ponta, né? No juro do crédito. Então a gente está ganhando um conforto de que nossa projeção, enfim, tá, vai se confirmar, tá? Então, como eu disse, o call é uma queda do PIB de 0,5%, mas a gente não tem viés em relação a esse número, tá? Pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco pior, tem um pouco de risco para os dois lados.
Legal. Bom, Sasson, acho que você chegou a falar um pouco de minério de ferro na primeira resposta, mas vale destacar como ele começou forte novamente esse ano, né? A gente vem de um 2021 que talvez tenha sido recorde para commodities. E antes de entrar no detalhe aí, falar sobre as empresas, eu queria um pouco tua visão e as perspectivas para commodities nesse ano de 2022.
Legal, Marcelo. De fato, 2021 foi um ano histórico para as commodities no geral. As empresas que a gente cobre reportaram os resultados mais altos da história. E, na realidade, tanto o minério de ferro quanto a celulose começaram o ano mais fortes do que os analistas e investidores imaginavam, né? No caso do minério de ferro, o que puxou esse otimismo foram as indicações e medidas tomadas pelo governo chinês para interromper a contração que a gente vinha vendo no setor de construção do país, na verdade, que a gente continua vendo no setor de construção do país, né? O setor imobiliário na China representa quase 30% do PIB, então o governo chinês olha com o setor com lupa, né? Principalmente depois das preocupações com o default aí da Evergrande, potenciais eventos de liquidez de empresas relacionadas ao setor de construção. Então, com a indicação de que o governo chinês vai apoiar a economia e esse setor, o minério de ferro subiu praticamente 20 dólares por tonelada desde o começo do ano para casa de 128 dólares por tonelada hoje. Do lado da celulose, Marcelo, a gente vem sendo surpreendido aí nos últimos meses por anúncios de aumento de preços significativos para a China, né? As empresas anunciaram um aumento de 20 dólares em dezembro, 30 em janeiro e agora, mais recentemente, 50 dólares por tonelada para os embarques para a Ásia a partir de fevereiro, né? Então, uma alta significativa, levando o preço da celulose de fibra curta para patamares ali mais próximos a 600 a 650 dólares por tonelada. E muito apoiados por uma demanda ainda bastante forte, principalmente na Europa, e uma baixa disponibilidade da celulose na China, tanto nos portos quanto nas mãos dos produtores de papel. O único ponto aqui, Marcelo, de atenção, é que em fevereiro a gente vai ter dois eventos importantes na China, né? No começo do mês, o Ano Novo Chinês, o Ano Novo Lunar, um período em que é um feriado importante, um período em que a economia normalmente dá uma desaceleradinha pontual, e as Olimpíadas de Beijing, que acontecem também em fevereiro e podem impactar ali o andamento da economia. Então, são dois eventos importantes para a gente ter em mente, visando aí ter uma noção melhor do que vai acontecer a partir do final de fevereiro, em março, qual vai ser realmente o ritmo de caminhada aí da economia chinesa ao longo de 2022.
Legal. Bom, Luca, voltando a falar um pouco de atividade aqui, acho que você explicou muito bem os motivos que fizeram a gente chegar a essa projeção de queda de PIB, mas eu queria fazer um contraponto aqui, perguntar que de repente pode derrubar aí a sua projeção, né? Alguma perspectiva de mudança, algo que eventualmente pode puxar o nosso PIB um pouco para cima, trazer mais próximo do campo positivo, algum setor que pode surpreender? O que, que seria uma surpresa, não totalmente surpresa, né? Mas algo que talvez esteja no radar e que possa deixar a tua visão um pouco mais otimista?
Tá, eu acho que assim, tem... setorialmente, especificamente, tem o setor automobilístico que sofreu muito o ano passado com falta de insumos, né? Falta de chips, componentes eletrônicos para produzir os carros. Então tem um estoque no setor de veículos muito baixo. A demanda por veículos eu acho que vai sofrer também com essa história de juro alto, né? De ver que o juro na ponta para concessão de crédito de veículos já subiu bastante, tende a subir mais. Então a demanda vai sofrer também, só que a oferta está muito abaixo da demanda ainda e os estoques estão muito baixos, né? É algo específico desse setor. Então, assim, caso você tenha uma normalização mais rápida do que o esperado desses insumos, componentes eletrônicos, etc., a gente pode ver uma alta na produção de veículos ao longo dos próximos meses. E que melhoraria um pouco, provavelmente, nossas projeções de PIB no curtíssimo prazo. Esse risco eu acho que se torna mais importante na margem, porque a gente viu alguma melhora, ainda tímida, tá? Mas alguma melhora. A gente está monitorando esse tema bastante no detalhe, né? A gente viu alguma melhora nas importações de componentes eletrônicos em novembro e dezembro do ano passado, tá? Então não está claro ainda se isso continua melhorando ou não. Informações anedóticas assim, do setor, não vejo ninguém muito animado, tá? De que isso vai continuar melhorando. Mas eu acho que sempre tem esse risco e se isso entrar, eu acho que tende a gerar algum upside, tá? Não é algo muito significativo, mas seria talvez um PIB 0,2% pontos percentuais acima do que a gente projeta, tá? Então assim, tem risco para o lado negativo também, né? Tem risco do juro acabar tendo que subir um pouco mais do que a gente tem na conta. É um ano incerto, um ano eleitoral no Brasil, né? Pode trazer volatilidade, condições financeiras, etc. E por esse lado, você tem riscos negativos também, tá? Então, por isso que eu disse também no começo que eu vejo os riscos balanceados, né? Em torno do menos meio, e por isso gosto bastante desse número ainda, tá?
Ah, legal que tem o risco de cair mais, né? Então... fica esse recado final aí na resposta. Bom, Daniel, acho que legal resgatar no último episódio também o Marcelo Sá, estrategista-chefe aqui da casa, trouxe a atualização da carteira dele, a Brasil Buy List. E dos 10 papéis citados, 3 estão aí sob tua cobertura. São Suzano, Uzi Minas e Vale. Então, para fechar esse bate-papo de hoje, eu queria que você comentasse as ações que são destaque aí do teu universo e qual o racional por trás de cada uma e, no detalhe, claro, essas 3 que eu já comentei.
Legal, legal, Marcelo. A gente está com uma visão geral mais positiva para o setor, tá? Para o momento de commodities, eu acho que esse bom momento pode durar por mais algum tempo. E aí, nessas ações especificamente que estão compondo hoje a carteira do nosso estrategista, né? Brasil Buy List, Suzano, e Minas e Vale, tem algumas características bem diferentes e complementares entre essas empresas, né? Então, no caso da Suzano, por exemplo, a gente está mais animado com preço de celulose, talvez, do que a média do mercado, principalmente por esse início forte do ano que a gente comentou agora há pouco. A gente ainda vê alguns desafios, algumas dificuldades para a indústria de celulose com a entrada de capacidades relevantes aí ao longo do ano, mas a gente acha que esse preço, esse momento de preço mais alto pode se sustentar por alguns meses, tá? E a Suzano é uma empresa, como todos sabemos, que é basicamente exportadora, as suas receitas são virtualmente 100% dolarizadas no segmento de celulose e num ano eleitoral de volatilidade no câmbio no Brasil, nos parece um nome defensivo interessante para estar posicionado. No caso da Uzi Minas é um pouco diferente. diferente, né? Essa é uma empresa que tem uma exposição maior ao mercado doméstico, é o que a gente chama de uma empresa mais beta Brasil, né? Quando o Brasil costume bem, a empresa, os resultados da empresa e as ações costumam performar melhor e vice-versa, vale para os dois lados. Mas o que chamou atenção no nosso upgrade feito no finalzinho de novembro é que o valuation da empresa estava muito deprimido. A gente estava vendo o EV/EBITDA da empresa perto de 2 vezes, que é um patamar que eu nunca tinha visto, na verdade, desde que eu comecei a cobrir o setor. Então, com o minério de ferro, que representa aí os seus bons 25%, 30% do EBITDA da Uzi Minas, começando o ano mais forte, com o aumento de preço entre 50% e 70% que a Uzi Minas acabou de implementar para o setor automotivo, em janeiro, a gente está vendo um bom momento aí de resultados e acha que para aqueles investidores que são mais animados com o Brasil, com a economia de forma geral, o valuation de Uzi Minas apresenta um ponto de entrada interessante. E finalmente aqui a Vale, né? Eu acho que guardadas as devidas proporções, porque o preço do minério de ferro, embora forte, vai ser mais baixo na média em 2022 do que foi em 2021, é uma história de um bom carrego na nossa visão, né? Mesmo com o minério aí 100, 110 dólares, 120 dólares e longe dos patamares de 170, 180, 200 que a gente viu no ano passado, a gente vê a empresa gerando aí um fluxo de caixa, um free cash flow yield de ao redor de 15, 16% dependendo do minério de ferro médio do ano, e a maior parte dessa geração de caixa vai voltar para as mãos dos acionistas, né? Via dividendos, via recompra de ações, via juros sobre capital próprio. A Vale não tem grandes projetos para serem executados, para serem tocados, e, portanto, parecido com o que aconteceu no ano passado, quase a totalidade do caixa gerado vai voltar a fluir aí para as mãos dos acionistas. Então, acho que pode ser um nome interessante ter, de repente, 12, 13, 14, 15% de dividend yield em dólar, mais alto até do que as perspectivas aí as perspectivas do Luca e do time macro para a Selic no Brasil por enquanto. Então, essas são os highlights aqui do nosso lado, Marcelo.
Boa! Acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje, então queria novamente agradecer as participações do Luca e do Sasson nesse episódio.
Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer.
Obrigado, pessoal. Um prazer.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.